Agora são 9 horas e 35 minutos. Nosso assunto agora é vendas e experiência do cliente. Para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o especialista e escritor Ricardo Pena. Olá, bom dia, obrigada pela entrevista.
Oi, bom dia, obrigado pelo convite.
Ricardo, quando a gente fala de experiência do cliente, para quem está nos ouvindo, precisa vender, do que a gente está falando, né? Isso é realmente crucial para o mercado?
É, quando a gente fala de experiência do cliente, principalmente quando a gente entra no assunto de vendas, a gente está dizendo diferenciar a nossa marca do competidor, né? Hoje a gente tem tanta concorrência comparado com tanta empresa, e a experiência do cliente é uma das maneiras de tornar a nossa marca a favorita dentre tantas opções que o consumidor tem hoje.
E como que isso pode ser feito, né? É claro que cada segmento vai trabalhar de uma forma, mas existe um denominador comum?
Existem metodologias que vão ajudar as empresas e vão tornar essas mudanças mais duradouras a longo prazo. Uma delas é a que eu falo bastante no meu livro, que é a metodologia de jornada do cliente, que você entende passo a passo aquilo que o cliente faz e principalmente aquilo que ele espera. E uma vez que você entende bem a expectativa do cliente, você consegue entregar uma boa experiência para ele.
Você tem um exemplo?
Um exemplo muito legal que a gente tem aqui, trabalhamos com o cliente, é principalmente da parte de construção civil. Então imagina que você vai comprar um imóvel e você tem uma expectativa de ver o imóvel. Você tem uma expectativa de saber, né, quando ele for entregue, qual vai ser o material, etc. Então a gente cria uma estratégia, né, ali, de fazer com que o cliente já tenha a experiência de estar vivendo naquele imóvel mesmo antes dele comprar. E aí a compra acaba sendo feita com mais facilidade.
E quando a gente fala dessa experiência com o cliente, o mais importante na venda é manter o cliente, né, fidelizar esse cliente. Como que a gente faz isso?
Exatamente. E aí, quando a gente entrar muito nessa questão da jornada, mais uma vez a gente está falando de expectativa, né? Então as empresas muitas vezes criam centenas de programas, de estratégias, e esquecem do mais básico, que é perguntar para o cliente: olha, cliente, quando você me procurou, o que você esperava e o que você encontrou? E essa resposta muitas vezes traz exatamente o que você tem que fazer para conseguir entregar a experiência que o cliente espera, para continuar trabalhando bem com você no dia a dia.
Então esse relacionamento tem que ser mais pessoal?
Sim, muito, e baseado em entender quem de fato é o cliente, a pessoa física por trás, né? Mesmo nas relações entre empresas, a gente tem que entender que às vezes tem ali do outro lado uma pessoa que quer simplesmente manter o emprego, ser promovida, etc. Então, quanto mais eu entender da expectativa, da intenção daquela pessoa que faz negócio comigo, melhor vai ser a experiência que eu vou entregar para ela.
E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, isso muda alguma coisa?
Bastante. Antigamente, quando a gente falava de entender o cliente, você gastava semanas olhando dados. Hoje, em poucos minutos, né, você joga ali uma massa de dados gigante para uma inteligência artificial e pede para ela analisar e trazer características do cliente, e ela faz isso em 1-2 minutos no máximo, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, quando a gente fala de experiência do cliente, vem para ajudar muito a tomar decisão mais rápido, não demorar tanto para fazer uma análise, por exemplo.
Uhum. E além disso, na sua avaliação, qual que, foi a principal mudança, né, nesse comportamento do cliente, no comportamento das empresas para com o cliente?
Eu acho que uma das principais mudanças que a gente vê hoje em dia é o imediatismo, né? A gente foi acostumado, bem acostumado, diga-se de passagem, a fazer uma compra online, por exemplo, e receber muitas vezes no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí a gente criou, né, uma expectativa que não importa se o seu negócio é vender um livro, ou se o seu negócio é vender um eletrônico, ou se o seu negócio é empresa para empresa. Eu quero ter esse imediatismo na entrega. E aí as empresas começaram a ir se preparando para entregar o que o cliente espera. Então aquelas que conseguem isso têm mais sucesso do que aquelas que ainda estão engatinhando nesse entendimento aí da expectativa do cliente.
Uhum. E quando a gente tem uma experiência negativa, né, em algum determinado estabelecimento, como que a empresa deve agir?
É, eu acho que primeiro reconhecer essa experiência negativa, eu acho que esse tem que ser o primeiro passo de toda empresa, né, que é ter esse reconhecimento. Segundo é resolver rápido e propor uma data de solução, porque assim, problema toda empresa tem. Eu não conheço nenhuma empresa que nunca tenha tido um problema. A diferença das boas empresas para aquelas, mais ou menos, é a velocidade que ela resolve o problema e o compromisso que ela tem em resolver o problema, né? Então eu acho que esse tinha que ser um mantra de todas as empresas, né? Resolver rápido e ter um compromisso, uma data de entrega da solução aí para o cliente.
Porque o boca a boca continua sendo o maior marketing.
Ah, eu acredito que sim. Imagina, né? Você vê, até hoje em dia, grandes empresas, né, vão pegar um ícone de experiência do cliente, que todo mundo fala que é a Disney. A maior preocupação da Disney, e por isso que eles investem muito em experiência, é fazer com que você retorne e indique para outras pessoas, né? Então, o boca a boca, você indicar cliente e você continuar comprando, tem que ser a razão de existir aí de toda empresa.
E nessa questão da jornada, né, que você falou, você trouxe o exemplo da construção civil. Tem uma outra área, um outro exemplo que a gente possa trazer?
Sim, claro. Eu vou trazer dois exemplos. O primeiro, relação B2B, porque muitas vezes a gente pensa que jornada do cliente é só para vender, né, só varejo, etc. E nas relações de empresa tem muita experiência que você pode fazer. A gente foi trabalhar a estratégia de vendas de uma empresa que vendia software, né? Então, relações aí entre empresas. E a apresentação que essa empresa fazia para os seus clientes era igual a todo mundo. Pegava lá os slides e ficava lendo slide para o cliente. E aí a gente criou uma apresentação do software em Lego. Ele ia mostrando ali os personagens de Lego andando, conectando as pecinhas, e fazia essa apresentação para o cliente. Então, a experiência que ele gerava durante a apresentação de vendas já era fantástica, né? Totalmente diferente daquilo que o cliente estava acostumado. Esse é um exemplo legal do B2B. E no B2C, a gente tem aí um outro exemplo de hotelaria, que é a gente treinar as pessoas desde o primeiro momento, né, que o cliente entra em contato, para dar um atendimento mais personalizado. Então, chamar o cliente pelo nome dele, prestar atenção em tudo que ele fala. Se ele chegou ali na entrada e reclamou de alguma coisa, anota isso, compartilha com os outros colaboradores, porque isso vai ser útil, né? Então, esse nível de atenção, de detalhe que a gente dá para o cliente, isso começa a fazer muita diferença. E principalmente, né, para fechar, expectativa. Então, esse trabalho que a gente fez num resort específico, a gente entendeu que a maioria dos clientes eram famílias, mães com filho de um ano e meio, que no último ano ficaram em casa e não saíram por nada. Então, o que ela quer, né? Ela quer descansar, ela quer um lugar para deixar o filho dela, para ela poder curtir ali uma piscina com o marido, etc. E aí cria-se todo esse ambiente positivo para o cliente. Tá? Então, isso são apenas alguns exemplos, como você fazendo coisas óbvias, como ouvir o cliente e colocar em prática aquilo que ele faz, traz resultado para a empresa.
Uhum. E na sua avaliação, mudou muito a forma de prender, assim, entreter o cliente, né? Igual a gente falou do B2B, formas diferentes, está mais desafiador de manter esse cliente interessado no produto?
Sim, a gente vê cada vez mais a palavra fidelidade sendo removida aí das relações com as empresas, né? Porque você muitas vezes pode até ser fiel a uma marca, mas de repente acontece alguma coisa e você troca, né? E aí a gente vê hoje em dia até política às vezes de cancelamentos, ou a empresa que pisou na bola com o cliente, isso é compartilhado com a internet e gera, né, uma rejeição àquela marca. Então, hoje, é muito comum a gente ter o cliente com muitas opções e sem muita fidelidade. Por isso que é importante mostrar para ele que você se importa, né? Ainda que a sua empresa tenha centenas, milhares de clientes, Não custa nada você de vez em quando entrar em contato, perguntar como está indo o produto, criar uma estratégia de aproximação desse cliente. Porque quanto mais próximo você estiver, menor a probabilidade do cliente deixar a empresa.
Uhum. Fala um pouco mais desse mapeamento da jornada do cliente.
Ah, legal. A gente, eu, né, principalmente, quando comecei a estudar a experiência do cliente, lá para 2013, 2014, que estava virando um tema muito forte, né, a famosa palavra, a expressão customer experience, eu fui para fora e aí fui aprender, né, com essas empresas icônicas aí que já fazem uma boa experiência do cliente, e eu percebi que todas faziam mapeamento da jornada do cliente. Então, era isso que tinha em comum. Né? Aquelas empresas mais admiradas fora do país tinham isso em comum, elas mapeavam a jornada do cliente. E aí eu descobri que esse mapeamento da jornada do cliente, ele não é feito por acaso. Né? Esse mapeamento da jornada do cliente, ele tem uma intenção, ele tem uma metodologia. E aí me encantei com essa metodologia e trouxe essa metodologia para o Brasil em 2018 e a gente vem ajudando aí algumas empresas a colocar essa metodologia em prática. Tá? Para resumir, né, o que é mapeamento da jornada do cliente é? Nada mais é do que você entender tudo aquilo que o cliente deseja à medida que ele vai perseguindo um objetivo. Então imagina que meu objetivo é comprar um telefone. O que acontece aqui dentro da minha cabeça? Né? Qual é a primeira marca que eu penso? O que eu faço depois? Onde eu pesquiso? Onde eu vejo o feedback do produto? Como é que eu faço para pagar o produto? Então, essa metodologia nada mais é do que entender o que se passa dentro da cabeça do cliente e criar um passo a passo que faça com que ele tenha menos esforço e com que ele eventualmente prefira comprar daquela marca.
E as empresas precisam estar bem posicionadas nesse processo, né? Porque esse primeiro momento que você citou da pesquisa é fundamental para que o cliente busque aquela empresa, né?
Exatamente. E a gente tem aí na internet uma expressão que chama Zemote, foi criada pelo Google, que chama em inglês, né, Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, que significa... Qual a marca que o cliente pensa quando ele decide comprar alguma coisa? Né? Então, imagina que você agora sentiu fome. Que marca que você pensa? Qual é o primeiro lugar, a hamburgueria que você pensa aqui na sua cabeça? Ou decidiu comprar um telefone? Ou nas relações B2B, preciso comprar um software de CRM para imputar tudo que eu falei com o meu cliente. Qual é a primeira marca que eu penso? Né? Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de trabalhar o cliente mesmo antes dele virar, né, nosso cliente, mesmo antes dele assinar um contrato ou comprar um produto com a gente. Por isso que é tão importante a gente entender esse caminho do cliente, porque muitas vezes é isso que você perguntou, eu vou tomar decisão baseado nos feedbacks que eu encontrar na internet. Então, não adianta nada a empresa fazer uma campanha de marketing caríssima e na hora que eu vou procurar na internet eu vejo que o produto dá mais problema do que solução na vida dos clientes, né?
Uhum. Tá certo, Ricardo. Mais alguma dica, orientação para o nosso ouvinte empresário que está pensando em melhorar a experiência do cliente?
Eu gosto sempre, eu falei muitas vezes essa palavra aqui, né, de repetir que é importante conhecer a expectativa do seu cliente. Então, minha dica, se você não consegue responder agora 10 características dos seus clientes, ligue para pelo menos meia dúzia deles e pergunte expectativa, características, necessidades, e pode ter certeza que no meio dessa conversa muitas ideias de como melhorar a experiência do cliente vão surgir.
Que legal, e quando fala características é o gosto mesmo do cliente.
Exatamente, é o que o cliente prefere. Aí imagina que você tem um cliente introvertido. Não adianta nada você investir num evento gigante se o seu cliente vai preferir ficar em casa. Então, manda uma cesta de café da manhã para esse cliente. E aí são pequenos detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção, e quanto mais, né, a gente conhecer daquela outra pessoa que faz negócio com a gente, melhor vai ser a experiência que a gente vai gerar.
E toda essa jornada, todas essas dicas valem para todos os tipos de negócios, do pequeno ao grande?
Vale para todos os tipos de negócio, tá? Do pequeno ao grande, e principalmente do famoso B2C, a relação consumidor, e o B2B, a relação com as empresas. Né? Uma metodologia aí que serve para qualquer negócio. E, melhor de tudo, é para fazer com que dure a longo prazo. Porque a gente vê muita empresa que eventualmente contrata bem uma ou duas pessoas e tudo está maravilhoso. Mas aí a pessoa às vezes vai embora e aí acaba toda aquela evolução que a empresa teve. Então, entender a jornada do cliente é para qualquer negócio e para que isso dure por muito tempo.
Tá certo. Ricardo, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia.
Obrigado, bom dia.
Nós conversamos com o especialista e escritor sobre experiência do cliente, Ricardo Pena. Falamos sobre a jornada do cliente, né? Como fidelizar o seu cliente no seu negócio. Agora, 9h51.